importante, tem um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro nos últimos tempos. O Abel Ferreira, salvo engano, vai para sua 7ª temporada, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. E, obviamente, o Bahia já tem o Rogério Ceni como um dos técnicos com mais jogos de forma contínua da sua história, né? Pelo menos o Bahia já é o clube com mais jogos que o Rogério já treinou. Depois vem o Fortaleza e o São Paulo, salvo engano. Mas o Bahia e o Palmeiras fizeram um jogo ajustado. Foi um bom jogo de futebol. Quem foi à Fonte Nova ontem e até quem acompanhou pela televisão, o torcedor do Vitória e de outros clubes, viram um bom jogo de futebol, um jogo franco, sem deslealdade. Nós falamos isso, que apesar de ser um jogo muito viril em alguns momentos, foi um jogo sem deslealdade, mas obviamente que o Palmeiras venceu o jogo como era favorito. Nós destacamos isso no pré-jogo, o Palmeiras era favorito pro duelo, venceu, mas só não precisava vencer dessa forma, porque venceu com a ajuda da arbitragem.
Beleza, tá aí a opinião do nosso Flávio Lordelo, 9:09, só o torcedor no ar.
Boa noite, equipe Itapuã FM, boa noite, Zé. Zé, se esse treinador não for logo embora, Zé, a vaca vai pro brejo, Vitória vai cair pra segunda. E os mesmos erros de 2024, 2025, tá acontecendo em 2026. Contratação pífia. O Vitória tem um bocado de amador. Antônio da Chapada e o Vermelho. Esse treinador é entregador de camisa. Era para ele manter o lateral direito de ofício e botar o menino, botar 3 volantes, fechar ali a frente. Não, ele inventa de botar o menino e não é expulso. Boa noite, Antônio da Chapada.
Valeu, Antônio, um abraço. É por aí, Reinaldo Oliveira, o treinador é um entregador de camisa?
Não, entregador de camisa também não, né? Aí a gente tem que ter até respeito pela profissão, até porque ele salvou o Vitória no passado. Quer queira ou não, ele já contribuiu com o Vitória. Tá? Agora, entregador de camisa não, mas que ontem ele errou muito, ele errou, e eu senti um pouco de menosprezo à Chapecoense. Chapecoense que vinha de uma derrota de 4-0, vivendo crise, saiu o diretor de futebol, saiu Gilmar Dalpozo. Estava ontem o interino, Celso Rodrigues, estava no banco, mas chegar a ponto de dizer entregador de camisa, não, ele errou na lateral direita, poderia ter começado com o próprio Nathan Mendes, só tem Nathan Mendes, mas não estava bem, melhor do que você botar o Edenilson, que é Edenilson, se você for ver o desenho do jogo, até você comentou isso durante a transmissão, ele estava jogando com um falso terceiro zagueiro.
Isso.
Então, era melhor ter começado com o Nathan Mendes, fazer o beabá. É, e botar o Mateuzinho. Ah, não, o Mateuzinho tá com desgaste, tá, beleza. Tá, mas o Aitor não. Quem é que era o titular ano passado quando salvou o Vitória do rebaixamento? Era o Aitor. Por que o Aitor não e sim o Ronald?
Ele desaprendeu, invenção. Ou o técnico tá escalando o Aitor errado?
Não, invenção. Ou invenção. A gente questiona aqui muito quando joga Aitor e Mateuzinho. Aí eu questiono. Porque eu acho que pra mim não dá certo. Ou é um ou é outro. Tanto que o Aitor ano passado jogou bem sem Mateuzinho. E agora não. Agora é Mateuzinho ou Aitor. E ele tinha o Aitor pra colocar e preferiu usar o Ronald como 10 e botar o Tarzan na esquerda. O Tarzan eu não questiono, não.
Você acha que dá pros dois, Flávio Lordelo?
Pergunta. Mas antes de a gente responder essa pergunta, tem, o Vitória ainda tem o Kiki Saverio, que está no estaleiro aí, não se sabe se
não,
vai...
Tá no estaleiro, já foi? Não, tá no estaleiro não.
Já foi?
Não rescindiu ainda e tá treinando.
Tá treinando ainda.
Primeiro
que saber...
porque se ele sair agora, ele não vai poder jogar até o meio do ano. Então é melhor ele ficar aqui até o meio do ano, ganhando saláriozinho
dele. É melhor pra ele, pra pro ele. Vitória não.
Não, pro não, Vitória
pro
não.
Vitória. Então faltou um pouco de habilidade aí o gestor de futebol do Vitória pra desvencilhar esse atleta na janela de transferência.
Mas aí o jogador não quis sair. Vitória estava em processo de rescisão amigável com ele. Mas
não é possível,
ele não quis sair.
Não é possível, Reinaldo Oliveira, que nenhum time da Série B, o Santa Cruz da Série C, o Botafogo da Paraíba, onde o Vitória inclusive colocou um atleta, não tinha interesse no jogador.
Mas
de repente,
o jogador precisa querer ir, né?
Pronto.
Não adianta, o cara tá aqui na cidade, tá instalado, é problema do Vitória.
E ainda tem o Rubem Ismael, né?
Mas aí tá,
lesão,
tá,
né?
Tá baleado porque aí ele tá LCA, machucado. Tá? Aí é LCA, o jogador
que só jogou um
ainda
jogo.
Em reabilitação. Jogou dois.
Jogou dois jogos, né?
Chegou dois. Aí assim que ele chegou, ele teve uma artroscopia. Aí fez uma artroscopia no joelho 45 dias fora. E quando voltou, num treinamento, teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado então, anterior. E aí só vai voltar lá para junho ou julho.
O Vitória tem algumas peças aí que realmente vieram no ano passado e estão no estaleiro ainda, nos bastidores, mas não estão contribuindo. Mas o fato é que o Vitória tem um grupo de atletas muito limitado tecnicamente. E o Jair Ventura precisa fazer, nesse momento, feijão com arroz. O que é feijão com arroz? Primeiro, não perder os jogos. Você vence jogos começando, Fábio Gomes, não perdendo. Se você não perde o jogo, obviamente você está credenciado a vencer por 1-0, 2-1. São partidas ajustadas e o Vitória tem um dos piores ataques do Brasil nos dois anos seguintes, né? O 25 e o 26 agora. Obviamente que o Vitória não ia melhorar o seu ataque se não trouxesse um jogador mais agudo.
Também que esse ano a sensação que a gente tem é de que o ataque pode ser até que os números... não digam isso ainda. Mas a sensação que eu tenho vendo os jogos pior. Do Vitória esse ano parece que tá pior
oficialmente. Tá pior. Sabe o que tá pior? Porque Kaiser não está rendendo mais.
Isso.
Acabou. Então a gente tinha um Kaiser. Hoje nem um Kaiser você tem mais.
Porque o Vitória nos últimos anos contou com o Alejandro, né? Que foi um ponto fora da curva.
No e segundo ano semestre.
Contou com o Kaiser.
No segundo semestre.
É isso. Mas contou. O Vitória tinha dois noves em anos diferentes. Que resolvia as questões, né? Hoje em dia não resolve mais, né, Reinaldo?
Perfeito, é exatamente isso. Por quê? Porque o Kaiser não vem bem. Então dá a entender de que a gente piorou em relação ao ano passado.
Ô, Reinaldo, aproveitar e me tira uma dúvida. O que é que você acha da arbitragem, hein, Reinaldo?
O quarto árbitro é o Lucas Guimarães Rechatico. Oh!
É o quê, velho? Que idioma foi esse que você falou aí?
Meu amigo. Rechatico Orni. Orni. É o quarto ato, tá? O VAR.
Rapaz. Que foi, Flávio? Você quer comentar sobre esse ato também?
Não pode vacilar. Essa língua que o Reinaldo falou, eu vi ao vivo, dei muita risada. É uma língua estranha.
Bota o
como é o nome do árbitro,
não,
Reinaldo?
Não sei. Deixa eu pegar aqui o nome dele.
Bota
aqui.
O torcedor pra falar. Mas...
Boa noite, bancada. Boa noite, Benildo. Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão na bancada. Olha, rapaz, a minha opinião é que eu não gosto nem de ouvir a voz desse voz técnico aí do Zé Eduardo. Porque Zé Eduardo é clubista, pô. Zé Eduardo é clubista. Então, ele vai ser sempre contra o Bahia. Mas se fosse o lance desse Vitória dele, que nunca vai chegar ao patamar do Bahia, nunca esse Vitória vai chegar ao patamar do Bahia, ele não falaria isso. Zé Eduardo não passa de um bosta tético. Eu não gosto nem de ouvir
pera o aí, desse cara aí. Pera aí, você vai ficar xingando o rapaz? Discorde, fale, mas deixa eu dar a opinião dele, você não deu a sua. Valeu, irmão, um abraço, vamos lá, vai se tranquilizar.
Fábio, boa noite, você bancada e a Zé Eduardo, meu amigo, que deu uma boa noite a todos vocês aí. Rapaz, o que é que passa pela cabeça de Rogério Ceni na hora que Everton Ribeiro entra no jogo, ele acha de tirar o cara pra mudar, se o cara não pediu pra sair com Eric Pulga, o que é que passa pela cabeça? Hein? Me explique aí, irmão, o que é que passa pela cabeça? Que o cara, além de fazer uma substituição errada, ainda mexe na hora errada, não que o cara cresce no jogo, e Everton Ribeiro cresce no jogo, mano. Me diga aí como é que acontece. Uma falta daquela, que um pilantra daquele deu no em David Duarte, não marca falta, marca o gol, ainda tem um mingo da vida, que ele não marca ninguém, corre e corre, se o cara botar a bola na frente dele, ele não pega o cara nem a pau. Pelo amor de Deus, viu? Comente aí.
Bom, vou deixar para Flávio Gordelo, eu discordo plenamente dessa questão do Mingo, tá? Já te adiantando. E a única coisa que eu lamento, que o Everton já não aguentava mais, pô. O Everton tava morto. Tinha condição do Everton segurar ali. E se você força o Everton Ribeiro, depois você perde o cara por... 2 meses, 3 meses, o cara não aguenta, pô. O cara tava cansado. A única coisa que eu discordo do Rogério, e aí eu acho que falta coragem, é que a gente já viu nos últimos jogos, há algum tempo, que nem Michel, nem Nestor tem servido pra nada. Eu apostaria muito mais no David Martins. Eu daria uma chance ao Vitinho. Eu colocaria jogadores aí da base, é isso, ele não colocou como opção, não tô falando do jogo de ontem, tô falando se ele tivesse coragem de ter relacionado, Porque ele não relacionou esses atletas, não tô falando pra partida. Se ele tivesse relacionado ontem, eu apostaria muito mais. Porque quantas vezes a gente já viu quantas vezes a gente já viu Michel Araújo e Nestor entrar e o torcedor reclamar? E o torcedor questionar? Então, pra mim, o meu maior questionamento é esse. Eu acho que o Rogério poderia ter feito escolhas melhores na relação pro banco, tá? E ter apostado um pouco mais. Por exemplo, Cauê Furquim tá na seleção. Mas se não tivesse na seleção, ele tinha cortado o jogo de ontem. Acho que ele tiraria Cauê Furquim.
Eu acho que Cauê ele tinha colocado.
Não sei. Talvez por causa de... Talvez há uma chance por causa de Sanabria.
Ele mas não é tinha isso. Quem botar na ponta, né? Ele não tinha quem botar na ponta. Eu concordo com você. Os pontos que o torcedor falou. E aí, torcedor, entenda da melhor forma. Não é que o Rogério Ceni tenha sido cabeçudo ontem e eu discordo de você nesse aspecto. Ele não tinha as peças para fazer a mudança. O Fábio Gomes citou alguns nomes aqui. Ele citou o Rodrigo Nestor, citou o Michel Araújo, ele não citou o Eric, mas eu vou citar aqui. O Eric não comprometeu, mas também não fez um jogo estupendo. Mas ele também colocou o Ademir, que estava sendo questionado, estava fazendo maus jogos, né, sem confiança, e entrou bem no jogo. Ele teve uma recuperação boa, ele ganhou, salvo engano, todos os X1s que disputou. Todos os X1s. Então, quando o Michel Araújo entrou e o Bahia não tem um substituto à altura para o Everton Ribeiro, e é muito difícil.
E me permita discordar, Del e William José juntos é que não tem condição.
É isso, mas eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que o Rogério, ao colocar Del e o William José juntos, ele tirou uma peça de criação, uma peça no meio campo, e perdeu o meio campo. Tanto que o Bahia começou a sofrer muitas transições. E o Mingo, torcedor, você vai lembrar, teve uma jogada depois que o Bahia sofreu o segundo gol. O Mingo deu um pique de uns 50 metros que nem eu, nem você, nem o Usain Bolt daria. Ali pela direita, né, pela direita do ataque do Palmeiras, pela esquerda da defesa do Bahia. Então o Mingo fez uma recuperação muito boa. O Mingo não deixou a desejar ontem, não. Infelizmente ele fez um gol contra, ele teve aquela infelicidade. Eu acho que nenhum atleta busca fazer gol contra, mas obviamente o Mingo, ele fez uma boa partida ontem. Aliás, David Duarte e o Ramos Mingo fizeram uma boa partida ontem, e o Rogério Ceni foi certeiro ao colocar o David Duarte, mesmo sem ritmo de jogo, contra o Atlético Paranaense. E ele foi muito mal no jogo, mas nesse jogo do Palmeiras ele já estava com o melhor ritmo de jogo e ganhou quase todas as bolas aéreas. Quando não ganhou, ele sofreu falta que não foi dada. Mas volta na questão do Michel Araújo. O Michel Araújo não vem bem, não fez uma partida que se destacasse positivamente ontem, não conseguiu armar jogos. O Rogério poderia ter colocado o Rodrigo Nestor, como eu vi em alguns comentários, mas obviamente que isso é engenharia de obra pronta. Colocou o Nestor, mas poderia colocar do Michel Araújo, vice-versa. Mas eu concordo muito com o Fábio.
Ele deveria ter dobrado, já que ele não tinha David, Sanabria, né? Por exemplo. Se o David não entrou, mas tô falando pra ontem. Ele poderia ter dobrado a esquerda do Bahia?
Poderia ter
colocado. Botado o Bordute ao lado do Juba ali, ele pra poderia. Poder, ao invés do Del?
Ele poderia não ter espetado o Juba na esquerda e colocado o Bordute. Né? Poderia ter recuado um pouco mais o Eric, colocando ali substituindo o Everton Ribeiro pelo Bordute, espetando o Bordute na esquerda e fazendo um meio campo com o Jean Lucas e o Michel Araújo, né? Poderia ter feito isso, mas são conjecturas e são opções que o Rogério Ceni tem no jogo. Veja, não é fácil jogar contra o Palmeiras nem contra o Flamengo. Então, do outro lado também tinha um time. Tinha não, tem um time muito qualificado que obviamente que deixa a sensação do torcedor do Bahia, que eu percebi ontem ao sair da Fonte Nova. Eu vi que o torcedor do Bahia não vaiou o time, muito pelo contrário, eu vi que o torcedor aplaudiu a entrega do Bahia, mesmo o Bahia tendo perdido, e perdeu de uma forma muito prejudicial, que foi com erro de arbitragem. Então o Rogério Ceni, na minha opinião, não fez mudanças erradas, mas obviamente que as peças que ele tem na mão, Fábio, são peças muito limitadas. Eu concordo com você que o David Martins, ele pode sim ser opção no jogo do Mirassol.
Vamos lá, vamos embora, bota o torcedor aí, já mais vitória, vamos lá.
Fábio e bancada, boa noite. Quem tá falando aqui é Fábio, seu xará. Sobre Zé, Zé Eduardo de manhã falou que até jogador do Flamengo ele foi. Então como é que ele não pode. Como é que ele fala que não é maluco? Outra coisa, a gente fala de futebol de fora, né? Mas a gente viu na prática ontem. Ontem a gente viu na prática de um time que contrata 3 atacantes de seleção e um time que contrata Everaldo. Então, essa é a grande diferença. A gente viu na prática o que é uma boa contratação.
É, tem isso, né, Gabriel? Pra você comentar, pra você falar e depois o Flávio complementar a diferença gigantesca de quem investe, né, pensando, lógico, quer o resultado? Quer, mas pensando em primeiro lucrar, que o Bahia tem feito contratações em estrutura e tal, tem gasto muito em jogadores do sub-13, 14, 15, montado uma base forte pra lá na frente colher frutos, do que um Palmeiras que hoje já é uma realidade financeira diferente e que contrata jogadores para ganhar títulos.
É, Fábio, o Bahia, nesse quesito, como você disse, eu não vou pro seu caminho não, eu não fui pouco pra zero, eu tô só nesse ponto de vista aqui, concordando, na verdade, o único ponto que eu concordo com o Zé na fala dele. E aí vai entrar na resenha do torcedor, de quiser vitória, não sei o quê, enfim, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas é a questão de que o Bahia ainda tá muito longe do Palmeiras, isso é fato. E tá em questão estrutural, tá em questão financeira, tá em questão de conquista, tá em questão de brigar por grandes coisas, inclusive. O Bahia foi vítima, mas não vítima no sentido de se vitimizar, né? Foi papel principal aí, na verdade, de uma cutucada do Abel ontem, né? Que disse que se o Bahia tivesse jogado de forma agressiva como jogou ontem contra o Rings, estaria, né, na Libertadores. Então, assim, são essas questões que o Bahia ainda não tá preparado pra rebater. Claro que o Abel também tá mordido por conta do Rogério Ceni ter falado aquela vez que o Palmeiras só joga no chutão. Enfim, essas questões. Mas por que eu tô falando isso do Bahia tá longe do patamar, Fábio? Ontem o Palmeiras não tinha nenhum dos dois laterais que o Palmeiras gastou uma fortuna pra trazer. Trouxe o Piquerez, mas é um jogador que hoje vale uma fortuna se for embora. E trouxe o Jeff, que foi uma contratação que veio de fora do país, que aí já tem um valor alto envolvido nessa negociação. E ontem jogou o Arthur, que poucas pessoas conhecem. Cara, ele sofreu na reta final ali já, quando o Ademir entrou descansado, e ele já tava cansado. Mas durante o jogo não comprometeu em quase nada. Foi bastante acionado, né? Porque o Bahia atacou muito pelo lado dele ali com o Kiki, com o Acevedo subindo ali também. Mas deu conta do recado. É um só dos exemplos. Tem o Alan, que é ponta, que, porra, é um cara que o Palmeiras vai vender aí, irmão. Por menos de 100 milhões de reais, o Palmeiras não vende um cara desse. É um cara que é muito promissor. O que é que eu quero dizer com isso? O Palmeiras, além de ter jogadores que ele pode pagar no mercado, Fábio, o Palmeiras ele passou pelo processo que o Bahia está tentando passar também. Não estou justificando, não, o que faz o Bahia. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, como outros grandes times, passou por esse processo de precisar investir na base também, de trazer jogadores novos, para que hoje, quando você não tenha dois laterais profissionais, você coloque um cara de 20 anos que dê conta da zorra do recado. Coisa que hoje o Bahia não tem. O Bahia tem um jogador que é muito promissor, que é o Del. Mas se você olhar pra minha cara, olhar pra cara do torcedor e dizer assim, Del vai dar conta do recado de um jogo desse? Ele não vai, cara. Não vai. Porque o Bahia está se estruturando pra que futuramente os Dels da vida entrem e você fale assim, porra, não tô sentindo falta do cara que é profissional. O cara da base tá dando conta do recado. Coisa que Palmeiras, Flamengo e esses times já estão preparados pra isso. O Bahia não. O Bahia tá trabalhando pra chegar nesse patamar. O que o Bahia não pode deixar de fazer, Fábio, e aí eu concordo com o torcedor, é parar de investir profissionalmente também. Porque enquanto você está produzindo atletas que ainda não podem te fornecer o que você espera, a expectativa que você tem dentro do campo, você precisa ter jogadores preparados para conseguir dar conta do recado. E isso falta ao Bahia. E principalmente quando você olha para a casinha, Fábio. Qual é a casinha? O banco de reservas. Quando você olha para fora do campo e o jogo precisa de alguém que entre para decidir, e o Bahia hoje não tem ainda. O Bahia não tem um meia que entre no lugar de Everton Ribeiro, que a gente vê de Everton Ribeiro sair como ontem. Aos 28 do segundo tempo, você fala assim, pô, esse cara vai entrar e vai dar conta do recado. Não, quando o Everton Ribeiro saiu ontem, eu não falei, até porque não precisa externar, mas foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, acabou o jogo do Bahia. E acabou o jogo do Bahia, o Bahia não criou mais nada, o Bahia chegou à frente, mas chegou à frente muito na doida, na loucura, que sempre é quando ele não tá disponível. Foi assim no jogo contra o Remo, por exemplo, foi uma total loucura que o Bahia foi no primeiro tempo na doida pra cima, depois o Bahia morreu, tomou 4. Então assim, Eu concordo que o Bahia, com a fala de Zé, que o Bahia não está nesse patamar ainda, o Bahia está se preparando para que jogadores da base possam fornecer uma condição melhor quando sejam acionados, mas o Bahia não pode esquecer o profissional, Fábio, porque até preparar a base, o Bahia precisa conquistar coisas, e o torcedor do Bahia, além de ter essa expectativa, merece muito que o clube também dê grandes conquistas até estar preparado estruturalmente, tanto no profissional quanto na base.
Vamos lá, mais um áudio aí do torcedor.
Boa noite a todos, boa noite bancada, aqui Fernando e Simão Filho. Tô falando aqui a resenha aqui e tá feio. Fábio Gomes, o rapaz comentarista aí, tá feio essa choradeira de vocês, certo? Quer dizer que o comentarista de arbitragem errou. Só porque foi contra o Bahia, o comentário dele tá errado, né? Quando foi pra ele dizer que no Bavi o juiz errou pro Vitória, aí ele tava certo, que tava valendo a deles, né? Eu lembro muito bem que eu liguei, que eu mandei mensagem, e vocês disseram que quem tava analisando não era vocês, era o analista de arbitragem, que confiava. Agora, porque é pro Bahia, contra o Bahia, aí vocês acham que ele tá errado. Vocês são muito hipócritas, viu? Vamos tirar o coração da análise e ser profissionais, porque vocês são profissionais. Vocês não estão aí fazendo programa privado do Bahia, não. Estou fazendo um programa para a Bahia inteira, ok? Um abraço a todos.
Aqui não tem proteção.
Primeiro que hipócrita é seu pai. Já começa por aí. Hipócrita é seu pai. Já começa por aí. Segundo, irmão, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só para deixar claro para você o seguinte. Eu não discordei dele porque eu sou Bahia, não. Eu discordei dele porque eu disse que, se for pelo caso, aqui também tem comentarista de arbitragem na Bahia que deram uma opinião diferente da dele. Por que que ele tem que estar certo? E os outros profissionais da imprensa da Bahia estão errados? E outra, eu não sou dono da razão, não. A todo momento aqui que vocês estão dando opinião, eu tô respeitando. Só tô lhe respondendo à altura e digo na sua cara, hipócrita é seu pai. Você vem aqui no estúdio, eu digo a mesma coisa a você. Entendeu?
Paz,
quanto à opinião, não tem problema nenhum. Eu não tenho opinião nenhum. Você pode... Quer dizer, a opinião você pode dar e pode discordar de mim, que eu respeito. Agora, se chegar aqui com agonia, eu gosto de agonia também, tá bom? Recado já foi dado.
Não, só pra finalizar, eu acho que você tá pulando gerações também. Eu acho que a hipocrisia tá nele mesmo, não tá no pai. Pelo seguinte, ele acabou de vir acusar a gente aqui ao vivo. Escute, ele acabou de vir acusar a gente ao vivo de a gente estar chorando porque o comentarista de arbitragem falou que o lance que prejudicou o Bahia... Não foi falta, segundo o comentarista de arbitragem, e aí a gente tá chorando, dizendo que o cara tá errado, mas quando foi contra o Vitória, a gente disse que o cara tava certo. Irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e você tá fazendo a mesma coisa que você tá acusando a gente. Por que contra o Bahia o cara tá certo, e quando ele falou que o lance do Vitória tava errado, que tava prejudicando o Vitória, ele tava certo? Então assim, eu acho que tem que parar com isso. O torcedor, ele opina muito, Fábio, com sentimento. Quando for pro Vitória, o cara vai vir dizer aqui que a gente tá falando que foi contra o Vitória. Quando é a favor do Bahia, vai dizer que a gente tá falando porque foi a favor do Bahia. Irmão, no final das contas, verdade seja dita, cada um vai defender a zorra do seu lado. A gente aqui que vai ponderar os dois, que a gente trabalha pra comunicar pro torcedor dos dois lados. Mas torcedor, no final das contas, ele vai puxar pros dois lados. Se essa falta fosse ontem em Camutanga, meu irmão, eu duvido que você ia estar mandando esse áudio aqui pra Fábio Gomes. E eu duvido que Fábio Gomes ia estar chamando seu pai de hipócrita. Ia pular uma discussão à parte aí. Então bora parar com essa zorra.
Não, tá tudo bem. Eu só tô falando que discordar faz parte. Eu tô analisando o que eu vejo. Reinaldo sabe disso aqui. Eu não tenho esse negócio de época. Zé Eduardo fica entrando na mente de vocês, em que eu sou Bahia, muito Bahia. Com até conselheiro do Bahia, ele diz que eu sou hoje.
Tá você melhor não... que eu sou maluco. Você é conselheiro.
Mas ele fez um elogio hoje, você fez é maluco pelo Bahia.
9:32, bora, mais um áudio aí.
Boa noite, bancada. Me desculpe a sinceridade aí, mas eu acredito que ele já veio pra cá mal intencionado mesmo, viu? Esse cara já veio pra cá porque os cartões que era pra aplicar no Palmeiras, ele não aplicou nenhum. Deu aquele cartão em Juba desnecessariamente e inverteu algumas faltas, e esse gol aí do Palmeiras, o segundo gol, é escancarado, é escandaloso isso aí, escandaloso. Vários comentaristas aí falaram que foi falta, só os da Globo e os antes, né, como o Zé Eduardo, que disse que não foi.
Valeu, valeu, meu irmão. Vamos lá, vamos voltar para com mais notícia do Vitória aí, meu querido Reinaldo Oliveira.
Vamos nessa, né? O Vitória já se reapresentou hoje, depois do empate com a Chapecoense. E a expectativa maior, Fábio, é em relação ao Camutanga, né? A preocupação maior é em relação ao Camutanga, porque o Vitória, pro jogo de sábado, é cedo ainda, tá? Porque antes vai ter a Juazeirense, mas a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Pro jogo de sábado, você já não vai ter a Denilson. E aí você já não vai ter Camutanga, porque Camutanga não tá, tá fora desses dois jogos, tá? Eu fui buscar a informação e o primeiro exame, amanhã ele vai fazer um outro exame. O primeiro exame apontou fratura, 6 meses fora, no mínimo, Camutanga. Mas amanhã ele vai passar por um novo exame pra ter um diagnóstico mais preciso. Essa foi a informação que me passaram. Amanhã o jogador vai passar por um novo exame. Aí, ó, tudo bem. Mas o exame inicial já apontou uma fratura e o tempo de recuperação dessa fratura é de 6 meses. Mas vamos aguardar para saber a real situação aí do Camutanga. Quarta-feira, Vitória e Juazeirense.
Time titular?
Time mesclado. Mas não é aquele mesclado do Botafogo da Paraíba, não, tá?
Meu Deus do céu.
O Vitória pode colocar nessa partida a dupla de volantes titulares. Baralhas e Emanuel Martínez, porque não jogaram ontem.
Rapaz,
já estão descansados.
Não pode colocar, não.
E velho. O Renê no ataque. Essa é apenas as peças que a gente tem informação de que deve jogar. Neres deve jogar esse jogo, ali na zaga, né? Alguns jogadores outros também, o Tarsia pode ter mais minutagem. Então vai ser um time mesclado. Não vai ser o time considerado principal com Renato Kaiser. É o Nathan Mendes, bota o Nathan Mendes também, porque já não tá bem mesmo. Pior que você não vai ter lateral direito, né? Eu acho que o Nathan Mendes não vai aí. Mateuzinho não deve ir, Aitor pode jogar. Vamos aguardar, porque ainda tem o treino de amanhã, Fábio, pra definir esta situação aí pro jogo de quarta-feira. A arbitragem já saiu pro jogo de quarta. O árbitro será o... Não vou falar errado agora não, tá?
Tá na expectativa.
Os caras já estão aqui já. Ó, o outro já me olhou pra mim, esbugalhou até o olho. É o Diego Fernando de Silva Lima, lá de Pernambuco, é o árbitro. O assistente 1, Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior. O 2, José Romão da Silva Neto, todos de Pernambuco. O quarto árbitro, aí vem a expectativa. O quarto árbitro que é problema. Nesse tá de boa.
É o quê, velho? Que idioma foi esse que você falou aí?
Meu amigo.
Rechatico
Orni. Orni. É o quarto árbitro. Rapaz. O Luiz Felipe Cabral da Silva Santos, aqui da Bahia, é o quarto árbitro. Lembrando que não tem o VAR. E o Vitória, ele é o terceiro colocado, com a mesma pontuação. 3 pontos do Souza, que é o segundo colocado.
Se não ganhar, pode complicar, né? Se não ganhar, pode complicar.
Se não ganhar, pode complicar, porque é tiro curto. É a terceira rodada, aí vai ficar faltando o jogo do Piauí, Barradão e o Confiança fora de casa.
Bom, eu vou ouvir o Flávio Lordelo, mas antes, Reinaldo, aquela informação que você ficou de me dar, me passe aí a informação agora, vá.
Vamos lá, me apontaram aqui, né? Me soltaram aqui uma...
Blá, 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 embolou, foi tudo.
Obrigado, viu? Reinaldo, pela informação. Agora pode comentar, Flávio Lordelo, vá.
Como é que comenta depois disso aqui? Queria mandar um abraço, antes de mais nada, pro meu amigo Edmilson Barbosa, diretor de comunicação do Sindicato de Águas e Saneamento do Estado da Bahia, do Sindai. Lá o Edmilson tá plugado aí na Itapum FM, um abraço pra você, meu velho. Mas eu queria saber, viu, Reinaldo Oliveira, já que o...
Puxa saco, tá seu chefe,
é? Não, meu amigo.
Nunca vi você mandando abraço pra ninguém, tá puxando saco do chefe?
Eu dei abraço pra Yang Mendes, não falei hoje. Yang Mendes, o do curso da oratória. Gente boa da melhor qualidade, e não é fuleiragem, não. Mas eu queria saber só se Reinaldo tá no bid, porque já que o tá no bid, meu filho? Tá no bid, você? Pra jogar no jogo? Agora contra o Juazeirense? Que o Rogério Ceni botou Pucco pra bater pênalti, você lembra disso? De repente o Jair Ventura te escala também pra jogar.
Não. O Jair Ventura é gente boa, rapaz. Eu sou sempre bonzinho com ele.
Mas o Vitória, que vai pro jogo contra o Juazeirense, vocês vão lembrar que apesar de não ser um duelo ajustado, o Vitória tem muito mais time que a Juazeirense, mas o primeiro duelo no Barradão, que foi 4-0, nós tivemos polêmicas e muitas polêmicas de arbitragem, inclusive foi o último jogo que o Matheus Silva foi bem no Vitória, foi exatamente na sua estreia. Então o Vitória pode, talvez, contar com o Matheus Silva pela direita ali, de repente, fazer uma
reedição. Tá no departamento médico.
Tá no DM, é?
Tá, ainda tá no DM.
É, rapaz, o Vitória tá todo
Jamerson, mundo no DM. Jamerson, no
DM. Tem uns 20 atrás no DM, tem não?
Camutanga entrou agora, né? É, aí você e, tem...
O Vitória não tinha
o Edu. Você tem Claudinho, que é lateral direito, Matheus Silva, lateral direito. Só você o Cacá, tem né? O Jamerson, lateral esquerdo. Você tem o Richelli, zagueiro. É. Pedro Henrique, atacante. Deixa eu ver mais, tem, acho que só. É, o só? Rubens Mael, mas não conta, né? Mas, Dudu e Edu tá fora.
Mas o Vitória precisa ir pra esse jogo da Juazeirense, e aí o torcedor do Vitória precisa entender isso, porque o campeonato do Vitória é o brasileiro, né? Eu sei que tem uma máxima do Vitória tentar empatar com o Bahia o número de títulos da Copa do Nordeste, mas obviamente que isso não é o que fica ao final da temporada. É claro que o torcedor rubro-negro vai querer chegar em dezembro, em novembro, já livre do rebaixamento, que é o seu principal objetivo para buscar ali, de repente, uma vaga na Sul-Americana e, de repente, fazer um orçamento em 2027 melhor do que foi o de 2026. E isso depende muito de serenidade. Se o Vitória achar que a Copa do Nordeste é o seu fiel da balança, e eu acho que não seja... o Vitória vai realmente comprometer os seus dois próximos jogos. São eles contra São Paulo e contra o Corinthians, todos dois no Barradão. E o Vitória vai pegar a Juazeirense depois de amanhã, um time de Série D, e o Piauí. O Piauí, na próxima quarta-feira, o Vitória pega o Piauí aqui também no Barradão. O Piauí que começou bem a Série D do Campeonato Brasileiro e venceu o seu jogo. Mas, obviamente, que nós estamos falando de um time, com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, o Piauí não é parâmetro para o Vitória, tampouco a Juazeirense. Mas o Vitória, Fábio Gomes, precisa colocar um time, não é mesclado não, é reserva, todo reserva, se duvidar até o sub-20, para poder não comprometer o jogo contra o São Paulo. Esse sim, realmente é um duelo muito duro, assim como o Palmeiras foi pro Bahia, aqui o São Paulo proporcionalmente será contra o Vitória no Barradão.
Vamos lá, 9:41, mais um áudio aí.
Dino de Marechal Rondon, boa noite Fábio, boa noite Zé, boa noite bancada da Tapu FM. Ô Fábio, meu irmão, deixa eu dar minha opinião sobre em relação a essa polêmica daqui que foi falta, ou que não foi. Fábio, sendo sincero, Fábio, entendeu? Sou do Bahia, mas vou dizer a você, hein? Ali, entendeu? Não foi falta, meu irmão, entendeu? Tanto que a bola passou direto e a bola só entrou, a bola bateu em Mingo, entendeu? O Mingo tava caído, entendeu? Que nunca viu um zagueiro ficar de lado pra bola, ele tá de lado pra bola, a bola bateu nele e entrou, entendeu? Agora, infelizmente, entendeu? O que o Palmeiras tem, o Bahia não tem, é muitos atacantes, meu irmão, os caras que faz gol. O cidadão chamado Everaldo, com uma foto intermediária do campo do Palmeiras, o cara ele tá na grande área, pra Juba cobrar a falta, ele mesmo foi e cobrou a falta, meu irmão. Pra quem cabecear, David Duarte, Mingo, entendeu? Então é isso, meu irmão, esse treinador tomei minha boca aí, pô, entendeu? Tira o jogador, entendeu? Tira Everton Ribeiro pra botar, entendeu? Michel Araújo, pra quê, meu irmão? Deixa o Everton Ribeiro no jogo, meu irmão. Comenta aí, Fabinho de Marechal Rondon, boa noite, tá com Deus.
Valeu, Dino, um abraço pra você, é isso, né, Gabriel? As opções de banco, não tem como comparar, né, o que você tem no banco do Bahia com o que você tem no banco do Palmeiras, né?
Não tem. Fábio, o banco do Palmeiras é muito superior ao banco do Bahia, outros elencos também do Campeonato Brasileiro são superiores ao do Bahia, é o que eu falava aqui agora. O Bahia, ele tem que investir estruturalmente para que você possa render bons frutos, tanto financeiro quanto esportivo, na sua divisão de base, mas o Bahia não pode esquecer de fortalecer seu elenco profissional, porque o futebol é hoje também, né? A gente pode pensar só no futuro, 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 porque você precisa entregar hoje. O torcedor, ele espera conquistas, o clube, ele vive também de ganhos financeiros, de competições importantes do presente, então você precisa fortalecer o seu elenco, que eu sinto falta disso no Bahia. Ontem, quando eu olhei pro banco de reservas do Bahia, assim, com a condição que o Bahia tinha de ganhar o jogo, o Bahia teve até o final, até o gol ali, depois do gol, realmente, a energia baixou total, mas até o gol, o segundo gol do Palmeiras, o Bahia tinha totais condições de vencer o jogo em casa. Eu olhava pro banco de reservas do Bahia e não sentia o suficiente para que o Bahia conseguisse bater o Palmeiras. E isso me incomoda muito, é um fator que me incomoda muito, porque não é algo exclusivo do jogo contra o Palmeiras. Por exemplo, quando o Bahia tomava 3-1 do Remo no Mangueirão, no jogo, na fatalidade que o Bahia foi goleado, quando o Bahia foi fazer as mudanças, eu olhava assim e ficava... Realmente a gente precisa evoluir muito ainda. Quando ele coloca o David Martins, por exemplo, já é um desespero ali de não ter quem colocar. Não era jogo pra David Martins. Você tomando 4-1 fora de casa no jogo daquele que o time tá muito mal.
Só coloca no ponto errado. Exatamente. Né? Ontem que era o jogo que o Bahia tava bem, que o menino podia entrar e mostrar o diferencial, ele não levou.
Exatamente. Você não leva, você não dá, você não oportuniza, você não faz a diferença. Aí você coloca, por exemplo, eu vou usar o exemplo novamente do Del. Você coloca o Del no jogo daquele ontem que você não tem um ponta pra fornecer bola ao cara. O cara teve que jogar como ponta, descendo pra marcar lateral, tentando puxar a jogada, tanto que a jogada que ele toma a cotovelada, que não achei também pra tudo isso, como a torcida fez, o choque que ele tem com o Giai ali, que ele cai no chão e o juiz não dá falta, não era pra ele tá correndo naquela bola, era pra ter algum ponta de velocidade correndo naquela jogada pra que ele chegasse lá no final pra finalizar a jogada.
Ele não tem nem essa característica.
Ele não tem a característica, vou te ser sincero, se ele ganha aquela disputa que ele tomou a trombada, não ia dar nada do mesmo jeito o lance, porque ele não ia ter perna pra chegar até o gol pra fazer o gol ainda. Então, assim, são essas carências, essas questões que o Bahia precisa resolver ainda pra conseguir ser um time do presente, Fábio, não só um time do futuro.
Agora, você sabe quanto custou aos cofres do Palmeiras o John Arias, Fábio? 25 milhões de euros.
200 e tantos milhões de reais. 285 milhões de reais. Quase 300 milhões.
Então, 154 milhões de reais.
Não, foi mais.
Eu acho que era essa. Dê uma olhada aí, Rei. Então, você vê que a gramatura do investimento de um clube que tem um orçamento de 1,3 bilhão de reais, que é o Palmeiras em 2025. Contra 600...
156, não é 256 não. 156 milhões de reais, não
é isso? Então pronto, já estava certo. O Bahia tem um orçamento de 650 milhões de reais. O John Arias ganha nada mais, nada menos do que 2 milhões e meio de reais por mês. Realmente é um valor assombroso. Quem ganha perto disso no Bahia é o Everton Ribeiro, né? Então, obviamente que o Bahia tem um orçamento muito diminuto perto ao Palmeiras. Então, para o torcedor que exige que o Bahia tenha contratações no porte do Palmeiras, o Bahia precisa inicialmente dobrar a orçamentação de 600 para 1,3 bilhão de reais, que é o orçamento do Palmeiras. E aí sim, o Bahia vai competir com pé de igualdade entre clubes como Palmeiras, Flamengo e outros clubes, assim como o Cruzeiro, que está crescendo bastante. Então, essa é a diferença, Fábio Gomes, de um banco de reserva que tem o Luigi, que entrou no lugar do John Arias, e o Lucas Esteves, não, como é o nome? O Lucas Evangelista. Lucas Esteves foi do Vitória. Lucas Evangelista e o Luigi pela esquerda ali fizeram realmente um salseiro e o Palmeiras ganhou o jogo no seu banco, coisa que o Bahia não tem altura.
Beleza, vamos lá, 9h45. Bota o povo pra falar aí, seu Everton Bruno.
Boa noite, Benils. Boa noite, Itapuã. Boa noite, a equipe esportiva estourada na Bahia, e boa noite a meu estimado futuro prefeito Salvador Bocão. Ô Fábio, na moral, Fábio, quem é que faz essas escalas aí de narração? Velho, você tem que narrar todas as partidas do Bahia. Você entendeu? Você é pé quente do Bahia. Vamos fazer aí um abaixo assinado para você ficar nas transmissões de todos os jogos. Um abraço e bom programa. Coutinho de Estela Maris.
Valeu, meu irmão. Querem me botar pra narrar todos os jogos do Bahia. Flávio Lordelo me mandou essa mensagem ontem. Quando o jogo acabou, Flávio Lordelo disse: rapaz, por que que você colocou o Marco Mendonça? Eu disse, porque Marco Mendonça é um baita profissional, um grande narrador. Mas ele disse: rapaz, mas com o Marco Mendonça o Bahia não ganha.
Aí é rixa pessoal também, você sabe, né?
Eu não escrevi isso não, rapaz.
Você é rixa pessoal. Quer que você me falou também.
Eu vou postar. Você me falou também.
Poste no X aí no YouTube, na zoa toda.
Rapaz.
Olha pra Marcos Mendonça aí, ó. Olha aí,
Marcos. Marcos Mendonça não. Mendoncinha segundo Cabelinho.
Mendoncinha segundo quem?
Cabelinho.
Cabelinho, não foi?
Mendoncinha. Ele é com você, Mendoncinha.
Ai, ai, ai. 9h47, bora.
Fala, bancada. Quem fala aqui é Paulo de aplicativo. Um abraço, Zé. Renato, meu amigo.
Fábio Gomes, a todos da bancada. Eu gostaria de comentar sobre o acontecimento, né? Um repórter estava lá na Fonte Nova, que já é corriqueiro, né? Na verdade, esse repórter aí, com todo o respeito que eu tenho a você, mas eu acho que a gente não precisa ser mais torcedor que todo mundo, né, irmão? Temos que ser torcedores e profissional. Na verdade, não é a primeira vez que tem acontecimento com esse repórter. No Barradão também já teve um acontecimento, no Bavi, né? Ele inflamando a torcida do Vitória. E agora foi aquele acontecimento de ontem. Na opinião de vocês, será que o Bahia pode ser punido? Será que aquilo ali é normal? Pode ser feito? Porque daqui a pouco vai virar moda. Imagine se fosse no Barradão. Eu acreditaria que tá todo mundo comentando que não era certo. Era choro, né? Então toda vez que o Bahia perder aqui, vai ser isso aí, repórter. O Bahia atrás de juiz para reclamar. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso aí. Um abraço a todos, estou aqui ligado com vocês.
Na verdade é o seguinte, ó. É aquilo que eu falei. Eu condeno a forma, tá? Eu acho que a forma com que o Baraúna abordou ficou parecendo um torcedor de arquibancada. Já disse aqui, eu não pipoco. O Baraúna é meu amigo, meu irmão. Amo o Baraúna de verdade. Todo mundo sabe disso aqui. Mas eu acho que a arbitragem merecia ser abordada. Mas abordada como? Qual é a maior arma que nós jornalistas temos? O microfone. Então se você pega o celular, se você tá lá na zona mista. Ah, porra, eu vou agora, quero incomodar esses caras. Eu vou perguntar. O máximo que eles vão fazer é me ignorar, sair andando. E eu vou fazer meu trabalho.
Ele é jornalista.
Pronto. Isso, né? Mas ele perguntou justamente que a abordagem foi tão explícita e raivosa que pra mim ali não foi bacana. Se ele aborda daquele jeito, mas com o celular e com o microfone, como se estivesse interpelando, perguntando jornalisticamente, pra mim estaria lindo, tá? Inclusive tem um outro torcedor, quem foi, Flávio, que você me falou o nome lá, outro torcedor, outro influenciador, que você me falou que eu errei o nome.
Primeiro foi o Jailson Baraúna, tava lá com o Igor Sacramento.
Pronto, Igor Sacramento.
Isso.
Eu não entendi porque Igor Sacramento tava com o celular baixo, como se estivesse fazendo uma câmera escondida. Não há necessidade disso.
Isso piora, inclusive, a situação também.
Eu também achei feio.
É uma prova...
E ó que ele foi educado, ele conversou com o cara, igual como jornalista, perguntou, indagou... Jornalisticamente, esse rapaz aí, o Igor, ele fez tudo certinho.
Só faltou gravar.
Só faltou levantar a câmera e dizer, meu irmão, eu sou jornalista, eu quero uma resposta oficial. Se o cara dissesse, ó, não me filme e tal, eu não quero, não vou dar entrevista.
Como ele falou, né, que a FIFA não permite a fala. Por causa da autonomia e tudo mais.
Tava lindo. Mas assim, então, essa é a minha opinião, fiquem à vontade pra comentar a reta final de programa 9h50.
Não, vou deixar Flávio e Rei trazerem as opiniões dele aqui, só pra trazer detalhes. O Bahia não pode ser punido, não. O Bahia não tem nada a ver com isso. O comportamento profissional da imprensa.
Isso, tem nada a ver.
Não tem relação nenhuma.
Quem pode ser punido é Baraúna.
E agora a outra questão é o David Duarte, que é o atleta, que todo atleta que vai falar da arbitragem publicamente, ao vivo, ele corre sérios riscos de ser punido. Eu não vou aqui ser dono da verdade, trazer veredito e dizer vai ser punido, ele pode, tem grandes chances, mas se vai ou não, aí vai depender de julgamento, o clube pode recorrer, às vezes a multa vai pra dinheiro, financeira, não vai pra jogos, não pega gancho, mas ele correu o risco e tá aí na Berlinda agora pra saber se vai ser ou não punido. Volto a dizer, eu, Gabriel, não cravo nada, ele tem a condição de ser punido, porque a gente sabe que historicamente isso pode acontecer, mas eu já vi jogadores também que deram certo tipo de declaração e a punição foi financeira, institucional. O clube conseguiu reverter, ou se pegou gancho, pegou poucos jogos. Enfim, vamos aguardar o posicionamento aí do STJD, né, com relação à punição e tudo mais, pra gente ter mais definições sobre isso. Mas quanto à postura da imprensa, isso não significa que o clube vai ser punido, o clube não tem relação nenhuma com comentários da imprensa. O que pode acontecer é o próprio atleta David Duarte ser punido, que também não tem nada a ver com o Esporte Clube Bahia instituição. O Bahia, claro, como detentor do passe do atleta, vai defender o atleta em todas as circunstâncias, mas aí o jogador responderia pra ficar fora de alguns jogos, mas eu volto a dizer, eu não cravo nada, vou aguardar a justiça.
Sobre a situação do David Duarte, né, a palavra usada, e eu já vi jogadores ser punido pela mesma palavra, roubo. Nós fomos roubados. Isso aí não é legal, isso perante ao STJD, tá? Ele vai ser punido, denunciado e julgado, ninguém sabe ainda quando, mas ele pode sim ser punido por essa fala dele, o roubo. Isso aí não é legal pro STJD. Eu já vi jogadores, não só um, vários, ser punido com essa fala aí.
Mas é claro, viu? É claro que o David Duarte foi infeliz ali na fala. E a gente não tá aqui pra dourar pílula, não. Mas foi uma falha também da assessoria de comunicação do Bahia. Porque a escolha é da televisão, mas a assessoria pode negar. Não, o David não vai dar entrevista. Quem vai dar entrevista é o Everton Ribeiro, ou o Reinaldo, ou o Flávio.
Nenhum, Flávio. Eu acho que não cabia naquele momento. O jeito que tava, finalzinho da partida.
Mas eu acho que se fosse
o Everton atleta, conseguiria dar ali a entrevista.
Aliás, o Everton Ribeiro foi perguntado depois, uma entrevista na Zona Mista pro Yuri Santana, a respeito exatamente se ele imaginava jogando por outro clube do eixo. Ele já jogou por grandes clubes do eixo Rio-São Paulo ali, ele jogou no Flamengo, jogou também no Corinthians, o Everton jogou mais tempo no Cruzeiro e no Coritiba, né, além de clube estrangeiro. Ele foi perguntado pelo Yuri e falou o seguinte: Everton, você imaginava que um time do Nordeste seria tão discriminado como... Não foi essa a pergunta, mas eu tô aqui só reproduzindo o que foi a pergunta do Yuri. E ele inicialmente disse que ele não imaginava que fosse dessa forma quando ele jogava fora do Bahia, mas que jogando no Bahia agora ele percebe que existe uma diferenciação clara pelos clubes que brigam pela ponta, no caso Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, clubes que são mais representativos no futebol brasileiro, mesmo que o Bahia seja um clube grande, mas esses clubes têm o domínio ali da mídia social e também da mídia do eixo. E ele complementou dizendo que ele não achava e que eles trabalham muito e que isso prejudica o trabalho. Então, a assessoria de comunicação do Bahia poderia ter conduzido melhor a situação. Não que o David Duarte deu uma péssima entrevista, mas ele era o alvo, era a peça central da disputa ali, e obviamente que os ânimos exaltados, você com cabeça quente, e eu não tô aqui para também ser hipócrita e dizer que a gente não fala algumas bobagens às vezes, com cabeça quente a gente acaba falando. E o David Duarte é um atleta, é um ser humano como todos nós aqui, e obviamente que ele falou uma palavra que não deveria falar. A assessoria de comunicação poderia ter conduzido melhor, como eu acho que a partir de agora a assessoria vai evitar que jogadores que estejam em centro de polêmica possam, ao final dos jogos, dar entrevistas, pelo menos naquele momento inicial. Terminou o jogo e vai ser entrevistado. Vai pro vestiário, esfria a cabeça, conversa com os colegas a respeito disso, tem uma instrução e depois vai pra zona mista com a cabeça mais fria, com os ânimos mais exaltados. Mas eu concordo com o Reinaldo que o David Duarte deve ser punido em oferta de denúncia pelo STJD, que não perdoa jogadores outros, que dirá um jogador que joga no clube do Nordeste.
Vamos lá, volta aí mais um torcedor, 9:55, o último.
Boa noite, Fabricão, boa noite, Zé Eduardo, boa noite, Reinaldo Rodrigues. O André Peito tá falando, né, aquele lance ali, foi falta ali em cima do jogador do Bahia, ia pra marcar a falta ali, o VAR era pra ser chamado, o VAR chamar o juiz e marcar a falta ali. Aí foi prejudicado ali, aí o jogador do Bahia fez o gol contra, ele nem teve culpa aí. Aí o empate não era ruim pro Bahia, não, mas só que isso ganhou os 3 pontos aí. Agora, pensar no Mirassol sábado aí, boa noite, onde a Peita falando. É isso mesmo, bola pra frente. O Palmeiras também é uma grande equipe aí, mesmo com os times reserva aí, mas é melhor que o Bahia aí. Boa noite.
Diga, Flavinho, você quer comentar sobre esse áudio?
O áudio do torcedor é importante, a gente acabou esquecendo de falar sobre isso, e é muito importante que o torcedor entenda que não existe nenhum áudio a ser divulgado entre o VAR e o juiz de campo. O que aconteceu foi que o VAR, no momento em que a jogada aconteceu, que ele marcou o gol, o bandeirinha, a Brígida, marcou o gol, ele não marcou, ele não sinalizou que tinha marcado o gol, mas o VAR pediu para ele esperar que o lance estava sendo checado. O árbitro só falou isso do VAR. O árbitro não teve nenhum diálogo com o VAR, de ida e vinda, ou VAR vê isso, eu acho que foi aquilo.
Ele
não
espera, houve chamar, né?
O que... Como é que teria a arbitragem divulgada, Fábio Gomes? Se houvesse o chamamento para o árbitro ir ao VAR, o VAR iria explicar: olha, eu vi isso, eu vi aquilo, acho que você deve observar aquilo outro. Aí sim o áudio seria divulgado, mas não existia, como não existe, nenhum áudio a ser divulgado, porque a única comunicação que houve entre o VAR e a arbitragem de campo foi para ele aguardar, e quando estava liberado, falou: pode seguir o jogo. Foi a única comunicação que houve. Então não há nada a ser divulgado. A CBF não está escondendo nada. E aí, apesar de ter sido falta, aí realmente é teoria da conspiração.
Vamos lá, meu querido Gabriel Bacelar, seu destaque final do Bahia.
Bahia volta aos treinos depois da folga desta segunda-feira, amanhã, Fábio, quando às 10 da manhã o time se reapresenta no CT Evaristo de Macedo. O clube divulgou que o restante da programação só será revelado após o treino de amanhã. Lembrando que o Bahia só volta a campo no próximo sábado contra o Mirassol às 18h30 no Maião.
Seu destaque final do Vitória.
Destaque final é que o Vitória faz amanhã o último treinamento antes da partida de quarta contra a Juazeirense, terceira rodada da Copa do Nordeste. Um abraço ao meu amigo JJ, o cara, tá ligado aqui com a gente, Fábio.
Valeu, obrigado, Flavinho Lordelo, um abraço, boa noite.
Um abraço, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, Fábio Gomes, Henrique Juliano e Everton Bruno aqui na mesa de 8.500 botões. Um abraço a você, torcedor rubro-negro, e a você, torcedor tricolor, uma boa noite.
Amanhã voltaremos às 6 horas da manhã com o B News agora, primeira edição pro... O programa com o Mike mais cresce de audiência no horário, tá
e
certo? Olhos,
cara, eu
não sei. Tchau.
Craques da Itapuã!
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Filie-se ao PL.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Quarta-feira, dia 8 de abril, tem Copa do Nordeste aqui!
Itapuã!
Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Vitória e Juazeirense, no estádio Manuel Barradas, Barradão, a partir das 19 horas, mas a nossa equipe entra em campo a partir das 18 horas, Arena Futebol Itapuã FM, narração Marcos Mendonça, reportagem Reinaldo Oliveira, na torcida tem cabelo. E depois do jogo, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
Não perca, nesta quarta, dia 8 de abril, Copa do Nordeste.
Vitória
do Azeirense. Aqui, na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua
sua Bet de norte a sul. No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio número 1 do FM. É a sua ZYC 295, 97,5 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. Itapuã FM. Começando o programa número 1 da sua noite, o mais romântico. Na sua. E você participando pelo 71982589750, tem muitos prêmios aqui. A meia-noite, a reflexão da meia-noite aqui na sua Itapuã. É mais amor na sua noite. À uma da manhã, as melhores do Relax. A emoção do ar. E você participando pelo nosso WhatsApp, quero você aí com a gente nessa noite maravilhosa. Vem se apaixonar. Na sua. Dez e quatro na Itapuã.
Far too